Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Mais um capítulo, né? Esse capítulo 11, Valiosa Experiência, que realmente é uma grande experiência que o André Luiz está passando aqui para a gente, ele está vivenciando e passando aqui para a gente. Nós estamos vendo que é uma família, que essa família está passando por um problema. O problema é uma obsessão que está acontecendo, que esse processo obsessivo está causando problemas físicos de saúde. Então, uma coisa está diretamente atrelada à outra. Os mentores estão querendo muito ajudar essa família. E a pessoa da família teve a ideia de procurar um médium. Só que os mentores sabem que aquele médium que eles estão indo procurar não é uma pessoa séria, não é uma pessoa comprometida com o bem. Isso já nos ensinando que quando a gente for procurar alguma coisa ligada ao mundo espiritual, que a gente saiba aonde vai, que a gente faça uma análise do médium, que a gente faça uma análise do local, do trabalho, das pessoas que frequentam, o que que aquele local produz, o que que aquela pessoa produz, quais são as obras daquela pessoa. Porque isso foi Jesus que nos ensinou, de se conhecer pelos frutos. Então, os mentores não querem que essa pessoa vá lá, mas essa pessoa está tão fechada nas ideias que os mentores não conseguem inspirá-lo a não ir.
Exato.
Veja que coisa interessante. Então, fica um ensinamento para a gente, quando a gente quiser orientação do plano espiritual, que a gente ore, que a gente adquira uma metodologia de orar sempre. Todos os dias pedindo preces, nas suas preces, pedindo para que os mentores inspirem, dê a melhor dica. Ou então, se a pessoa quiser ir pegar uma mensagem, às vezes as pessoas dizem assim para mim: ah, Beli, onde é que eu posso pegar uma mensagem espiritual? Aí eu falo alguns lugares, por exemplo, às vezes eu digo: olha, lá no céu eles têm esse trabalho. Mas olha, antes de ir, fica um tempo orando para os mentores dirigentes da casa. Doutor Hermo, Baltazar, Agostinho, Antônio de Aquino, vai orando para eles, conversando mentalmente. De noite você faz uma prece e pede para que de noite vocês conversem e tal. Porque muitas vezes, quando a gente chega numa casa espírita, os espíritos não sabem de tudo.
Exato.
E muitas vezes eles não estão sabendo daquele nosso problema. Então, quando a gente vai se programando, falando mentalmente, falando através das nossas preces, nós vamos o quê? Nós vamos travando um conhecimento, nós vamos estreitando laços e os espíritos vão sabendo das coisas.
E vendo até qual é o X do problema, porque às vezes a gente começa a escreve tanta coisa, conta tanta história, interrompe tanta situação, que no final o que você quer? Então, você mostrar o que você quer é importante a beça, né, Beli?
Isso, então eu sempre digo, quando a pessoa quer uma ajuda, eu falo: olha, formule uma pergunta de, no máximo, 15 palavras.
Exato.
Porque isso vai obrigando o quê? A gente aí sendo objetivo.
Exato.
Porque senão a gente, como a Deusa falou, a gente conta uma história tão grande, que depois a gente se perde na própria história. Então, concentre seu problema em 15 palavras, para você falar com o seu mentor. Quais são essas palavras? Como que você vai dar um enfoque real à situação? Porque também, muitas vezes, nós queremos ajuda e nós vamos nos camuflando de...
Ah, né? Olha, eu lembro uma vez de uma pessoa, foi até humorístico isso, lá no nosso Leão Denis, ela escreveu assim: doutor Erma, fale comigo. Fale pra mim, alguma coisa assim, comigo pra mim. E aí o doutor Hermann responde assim: querida filha, sobre o que você quer que eu fale? Porque isso, na verdade, às vezes eu fico querendo que o médium seja adivinho, né?
É.
Então, eu tô testando o médium, tô testando o espírito, né? E a pessoa mostrou: agora você vê, Deus, você vai ser mesmo, porque tem tanta coisa pra falar E muitas vezes até o espírito é delicado, porque ele vai falar aquilo que eu não quero que ele fale, né? Então, só por que você quer que eu fale? Pra gente começar até a se autoconhecer, né? A meditar quais são nossas reais necessidades.
Isso, exatamente. E aqui nós estamos vendo que os mentores querem ajudar muito a eles. E aí ele mesmo fala aqui, o André Luiz, que todo o nosso esforço, ou seja, o esforço de alertar ele para não ir naquele médium, ele diz, todo o nosso esforço sutil para colocá-lo no outro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Então, nós ficamos numa agitação o tempo inteiro, tá sempre, eu tenho uma amiga que ela tá sempre esbaforida, tá sempre arfando, tá sempre com algum problema. Ela, eu digo que ela é a pessoa que mais quase foi assaltada no mundo. Não tem um dia que a gente se encontre que ela não venha com uma história dramática. Gente, eu quase fui assaltada. Aí conta a história. Eu falo, olha, você é a pessoa que mais quase foi assaltada no mundo. Não é possível. Por quê? Porque ela está sempre atrás de um drama. Ela está sempre... Ela se compraz
cultiva
no drama.
Cultiva a tragédia, né?
Isso, ela cultiva a tragédia. E, por exemplo, eu falo para ela, é um divertimento para ela muito grande não conseguir fazer as coisas. Porque ela narra com a felicidade. Ah, eu não consigo fazer isso, eu sou uma topeira, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe? Então, é uma pessoa que fica cavando para si o próprio drama. Então, é uma pessoa que fica em agitação, não fica em meditação. E meditação, eu acho que essa foi a melhor definição que eu já ouvi até hoje, essa que a Deusa deu no programa passado, que a meditação é você pensar com começo, meio e fim. Pega um pensamento, pensa sobre ele, pega a situação, pensa nela, mas de uma forma que ela tem o começo, tem o meio e tem o fim.
E o bonito que Jesus fez isso foi com as parábolas, né? Eu, pra mim, Berenice, me ajudou muito começar assim, educando, né? Porque toda vez que eu vejo que eu tô tumultuada, eu penso numa parábola de Jesus. Ou numa passagem, né? Penso na samaritana, como é que era o local, como é que estava, como é que Jesus chegou, o que ele perguntou, né? E vou pensando o que aconteceu, porque observa só, Jesus fez isso com a gente. Ele apresenta e ele vai montando uma história que tem uma consequência, né? Que tem uma questão moral, porque ele tem que educar a mente, porque muitas vezes até, quanta coisa que fica em suspenso. A mídia, então, vocês já perceberam um telejornal, telejornal, é muito isso, né? Ele começa a contar um caso, daqui a pouco, o outro comunicador que tá não sei aonde, é o fulano de tal, ah, vamos parar agora. E aí tem emergência, aparece uma coisa, daqui a pouco volta pra cá, mas aí a história daqui não acabou. Pega uma outra coisa, tem um comercial. Olha só, a mente da gente fica numa hiperfunção, né? Numa atividade desordenada. Se perguntar no final do telejornal, que notícia? Ih, falou tanta coisa. Mas o que que foi, né? Tanta coisa. Ih, falou coisa dessa. E eu vou me deter num fato que muitas vezes não tem começo, nem meio, nem fim, né? Quer dizer, a deseducação que a gente vem vivendo.
Exatamente. Então, os mentores estão... engraçado que os mentores sabem, mas não ficam angustiados, né? Não. Eles apenas lamentam deles quererem passar uma informação e o Gabriel não tá nem aí para eles. Mas que isso fique para a gente hoje, assim, um aprendizado firme hoje nosso, é que a gente se concentre na meditação para escutar os mentores. Porque às vezes a gente acha que a palavra meditação assusta e às vezes a pessoa até fala assim, ah, eu não consigo meditar. Como não consegue? É pensar sobre alguma coisa. Não é, meditar não é deixar de pensar, mesmo porque ninguém deixa de pensar nada, porque o pensamento contínuo ele faz parte do espírito.
Exatamente.
Mas a gente pegar o nosso problema e pensar sobre ele, por que eu acho que isso é um problema?
Exatamente.
Por que isso me afeta? Em que situação isso me afeta? E muitas vezes, quando nós vamos fazendo essa análise, nós entendemos que nós estamos afetados e estressados porque está fora do nosso controle. Exato. Que a gente queria controlar um negócio que está
que
fora do controle.
Que às vezes é incontrolável mesmo.
Isso,
né?
Exatamente. Então, isso não é comigo. Eu tenho uma amiga que ela tem um marido muito estressado, estressado, muito agressivo e tal. E é muito interessante que quando a gente se encontra, fala, que o fulano tá com cara amarrada, o que que foi? Ela, olha, não tem a menor ideia, isso é ele lá. Deixa ele. Então, ela não bota panos quentes. Exato. Quando alguém vai perguntar, olha, pergunta lá ele, não tem a menor ideia. E às vezes ele é estressadíssimo. E ela fala com ele como se ele não tivesse estressado. Ela
porque
fala,
o problema não é dela.
É,
né?
Ela fala, não, isso é dele, ele sempre foi assim. Então, ela fala e aí...
Ela se poupa, né?
E ela não absorve aquilo pra ela. Ela fala, ah, Berenice, ele é assim mesmo. Imagina, ela sempre brinca assim, imagina, ele é maluquinho, deixa ele lá, entendeu? Porque senão a pessoa fica se absorvendo e depois, quando a gente começou a conhecê-lo melhor, aí cada um começou a respeitá-lo dessa forma. É o jeito dele. Então ninguém traz pro lado pessoal, ninguém se aborrece, ninguém fica mal, entendeu?
Porque tem espíritos assim. Agora você falou, tô lembrando de um bebê, né? Quer dizer, o bebê já tá com um ano e pouco, que ele é zangado. Então, eu lembrei que uma amiga, né, pegou e foi fazer assim, quando era criança, né? Você olha, dá um risinho, uma coisa assim, e ela falou assim, Deusa, eu olhei pra fulano, deu um risinho. Ele me olhou... baixou a cabeça, que me deixou desconcertada. Então, o que que acontece? Esse espírito, se não for atrapalhado, ele mais tarde, ele vai ser essa criatura assim, que sem ter um motivo do lado de fora, porque a pessoa olhou querendo agradar tudo isso. Mas a criatura, a alma, né? O seu reconhecimento espiritual é de mal-humorado mesmo, né, gente?
E essa minha amiga interessante, ela tem 5 cachorros. Três extremamente, assim, agradáveis, sociáveis. Eles são super sociáveis. Quando você chega na casa dela, eles vêm, pulam no colo, brinca. Menina, tem 2. Olha, um é assim, mal-humorado, cachorro mal-humorado. Tá sempre, resmungando, entendeu?
Não vem não, que eu
vou. E o outro é muito bravo. E é interessante que ela criou os 5 soltos, desde pequenininho, da mesma forma, e tem um que se bobear ele morde, porque ele é agressivo. Um é super ranheta e 3 são maravilhosos.
Exato.
E todo mundo, assim, todos os cachorros chegaram bebezinhos. Exato. Lá, entendeu? Ela não, nem pegou grande, não.
Mas é o temperamento de cada um.
E ela fala que foram os cachorros que ensinaram a ela a lidar com as pessoas.
Exato.
Porque ela, olha, o cachorro é totalmente irracional.
Exato.
Eles chegaram, eu trato todos eles igualmente. E se eles têm esse jeitinho, entendeu?
Exato.
Então, eu consigo entender que meu marido é um desses, parece também dessa forma. Então, deixa
exato.
Lá, porque isso é lá com ele,
exato.
Entendeu? Então, eu achei interessante, por quê? Porque onde é que a gente sofre mesmo? É quando a gente traz para o pessoal.
Exato.
Quando a gente acha que aquilo é para mim.
Exato.
Porque aquilo é direto. E quando a gente desassocia, não, olha, o fulano é que é assim porque ele é doente, né?
Exato.
Doente, que eu digo, doente
é moral,
da alma.
É, né, gente? Cada um de nós tem uma enfermidade, né?
Exatamente. Então, mas olha, mas o que ela fala? Ela fala que ela prefere o marido dela estressado do que o marido de outras pessoas que são super agradáveis, mas
são
não valem nada.
Exatamente, aí são falsos, aqui é outra doença, né?
Exatamente.
A hipocrisia,
exatamente. Ela, olha, Berê, ele também é uma pessoa super transparente.
Exato.
Entendeu?
Você
eu sei,
sabe o que está pensando,
isso,
né?
Eu sei exatamente onde é que eu estou pisando.
Exato,
o tempo inteiro.
Exato.
E na hora H mesmo, na hora que eu estou doente, na hora que eu preciso
é
mesmo, é ele
também.
Que eu conto.
Exato.
Então, eu já entendi e eu não troco ele por um ou outro. É como a gente viu aqui no capítulo anterior, né? Uma mulher tão linda,
exato.
Tão educada, com uma aparência tão agradável, que quando cochila em desdobramento...
É uma bruxa.
É uma bruxa, né? Então, isso é interessante para a gente começar a valorizar e não querer encaixotar as pessoas, botar as pessoas em rótulos.
Isso.
Que tem que ser daquela forma. E ao mesmo ponto também, que a gente se liberte, né? Que a gente pare também de botar panos quentes na vida do outro para demonstrar uma aparência que, na verdade, não
real,
existe.
Né?
Exatamente. Exatamente. Mas quando a gente começa a viver as coisas como elas são, na verdade, sem trazer para o lado pessoal e sem jogar pedra, apenas entendendo o momento de cada um, o comportamento de cada um, eu acho que isso é uma grande liberdade.
Grande ganho, né?
Enfim, nesse momento aqui, o André Luiz está falando que os mentores querem ajudar, não conseguem, porque o Gabriel, ele não medita, ele não para, ele não pensa, ele não pede ajuda. E aí fica essa reflexão de pedirmos ajuda. E aí o orientador continua falando. De qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Veja, mesmo o mentor sabendo que ele não está dando ouvidos, ele fala, olha, nós estamos aqui para ajudar e servir, não para julgar.
Exato.
Porque se fôssemos nós, talvez falássemos o quê?
Olha embora, só. Deixa lá, não adianta, né?
Deixa ele lá, sabe? Estou aqui há um tempão, pô, perdendo meu tempo.
Exato.
Mas, como ele diz, estamos aqui para ajudar e servir. Vamos acompanhar o casal na casa do médium que ele não abomina, que ele não quer ir. Mas vamos lá, porque vamos servir. Isso é uma grandeza moral. Isso são os mentores que fazem. Por quê? Porque ele compreende a pequenez do outro.
Não desistem.
Exatamente.
É isso.
Aí o André Luiz fala que em breve tempo entraríamos em contato com um psiquista lembrado. Com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências, sem desgarrar-se da jovem senhora. Lembrando que o Saldanha, o papelzinho dele aí é de obsessor, né? Ele é o obsessor da Margarida. Alguns minutos antes das 11 do dia, encontrávamos-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mais três grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental que se revelava de longe pelas frases desconexas que proferia em alta voz. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse na sondagem do ambiente, afastou-se um tanto em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes.
Está lá os consulentes, acompanhado de espíritos, né? E aí tem uma informação interessante, que às vezes você vai procurar alguém para dar uma orientação. Isso eu aprendi, né, numa experiência que a Altivo passou. Muitas vezes quem vai atender você não é aquele, o guia, o mentor de quem está lá. É muitas vezes o seu mentor, o seu guia, que não encontrando espaço mental em você, usa o outro para dar resposta. Então olha que coisa interessante, né? E ele falou assim, isso é um fenômeno muito comum. Às vezes você está em casa e vou ligar para fulano, aí você liga. Como é fulano, tá bem, pessoal? Ih, foi bom você ligar que eu tô assim, assim, assado. E naquela hora você não percebe que foi acionado pelo mentor da criatura que não encontrando espaço lá, te utiliza para dar aquela orientação. É muito bonito,
é,
né?
É interessante que hoje com essa tecnologia, com essas redes sociais, eu adoro. Eu acho importante porque é uma maneira... tudo é uma questão de... como você usa.
Isso.
Eu acho que muitas pessoas dizem que as redes sociais, o Face, o WhatsApp, enfim, afastam as pessoas. Eu acho o contrário. Eu acho que une as pessoas. Por quê? Às vezes eu tô de bobeira. Aí eu entro no Face, aí eu vejo lá que a minha amiga tá passeando com a netinha dela em algum lugar. Eu jamais saberia disso, né? Em outra cidade, inclusive. Aí eu falo pra ela, aí me deu saudade. Aí você escreve, olha, tô com saudade, tô vendo se você é sua netinha, que lindo e tal. Então você acaba criando laços de afetos com pessoas que não estão no seu dia a dia.
É, você não tem possibilidade de contactar, né?
Exatamente. E com essa facilidade hoje em dia de fotos, todo mundo tira foto, todo mundo tira mensagem e tal. Outro dia eu fiz uma grande bobagem, né? Que não vem ao caso aqui. E aí quando eu cheguei em casa, fui tomar banho, eu fiquei com aquela... Sabe quando você faz uma coisa errada, que você sabe que fez errada, mas você não quer saber, entendeu? Aí você começa a dar um monte de desculpa.
Isso,
não, mas é porque eu tava
aquilo.
Cansada, porque tava chovendo por causa disso, daquilo... Menina, quando eu abri o danado do Face, não é que tinha uma amiga minha tinha postado uma paginazinha do Vida Feliz. Mas olha, aquela mensagem não poderia ser para outra pessoa.
Opa.
Porque era exatamente sobre o que eu tinha feito e que eu estava tentando dar desculpas,
exato,
entendeu? Para me camuflar, exato, naquela situação. Menina, mas foi um negócio assim tão forte, que naquele dia eu prometi que não vou mais fazer.
Exato.
Agora eu falei, olha, não vou fazer agora, me ajudem.
Exato.
Me ajudem, por quê? Porque se eu fiz, é uma coisa que está em mim.
Exato.
Então me ajude para toda vez que eu sentir vontade de fazer, eu me lembrar disso.
Exato, lembrar daquela advertência.
É. Então, isso é para a gente perceber como os nossos mentores nos ajudam, como essas mensagens, como tudo pode chegar às nossas mãos para nos ajudar, para responder às nossas questões, para iluminar as nossas decisões, para até mostrar determinadas saídas que a gente não conseguiria,
exato,
enxergar alguma coisa. Então, a gente tem que aproveitar tudo que está à nossa volta, o lado bom. O que isso pode estar de aprendizado para mim? Quais são as formas que os nossos mentores vão nos ajudar? Isso, eles vão usando os meios que nós estamos acostumados.
Né?
Isso. Então, você ter sempre bons livros na cabeceira, de mensagens, estar sempre lendo, porque quando a gente vai lendo, a gente vai fazendo uma asepsia mental. E quando a gente lê, a gente vai limpando, vai fazendo uma faxina na nossa mente, fica mais fácil para os nossos amigos nos ajudarem. Então, nós temos tantas informações que a gente pode estar em contato com eles e, na verdade, a gente vai se distraindo por muita bobagem. Aqui, nós estamos vendo que é uma situação que de conflito familiar, de doença, de obsessão, mas que mesmo assim eles não estão sozinhos. Eles podem até, na sua conversa íntima, estarem se achando os últimos da fila do mundo. Eles podem até estar se achando assim, esquecidos de Deus, por estarem passando por essa dificuldade, que a Margarida está obsidiada, causando uma doença muito grave, muito jovenzinha. Então, no primeiro momento, os desavisados podem até achar que estão sendo esquecidos de Deus, quando, na verdade, nós estamos vendo todo um aparato espiritual. E vejam, quando eles vão lá nesse médium, a quantidade de espíritos desencarnados. E quando nós vamos à casa espírita, nós levamos muitos,
exato,
desencarnados.
Exatamente.
Nós levamos os nossos obsessores,
exato,
também. E muitas vezes os nossos obsessores ali, eles são o quê? São doutrinados. Muitas vezes eles são permitidos a entrada deles ao centro, para assistir palestras.
Isso.
Muitas vezes eles são convidados. Então, quando nós vamos buscar ajuda, nós nunca vamos sozinhos, né? Nós sempre levamos as nossas companhias.
Isso.
E a gente tem que pensar muito sobre isso. Daí a importância da gente estar ligado a uma religião, da gente estar ligado a uma casa espírita, na hora da prece, a gente prestar atenção nas, isso, palavras ditas. Porque muitas vezes nós vamos à casa espírita, mas nós não atentamos para as palavras.
Não. A gente vai à casa, mas não aproveita, né?
Isso.
O remédio que está sendo dado ali para a gente.
Isso. Quantas vezes, fazendo um teste aqui, a semana passada, por exemplo, quando você esteve na sua casa espírita, qual foi o tema da página de abertura?
Exato.
Você se lembra? Muitas vezes a gente não se lembra.
Não.
E muitas vezes ali é o nosso, os nossos mentores nos ajudando a refletir, nos dando uma colher de chá, uma colher de sopa, sabe? Nos ajudando. Então, a semana passada, qual foi o tema da página de abertura? Qual foi o tema da palestra da semana passada? O que, que você conseguiu refletir na semana passada, na palestra que você foi? Qual foi o tema? Vamos ficar atentos a isso. Muita paz.
Muita paz, meus amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.